Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, companheiros, boa tarde. Começando mais um programa Causa Operária, aqui pela Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. E você pode também acompanhar o nosso programa aí pela Causa Operária TV, tá? Pela CEO TV também você pode acompanhar o nosso programa Causa Operária, começando agora mais uma sexta-feira. Toda sexta-feira, então, às 13 horas, você tem esse compromisso aqui com a gente de debater, discutir e ouvir também o que está acontecendo na política nacional e internacional, tá bom? Então, não esqueça aí, marque aí na sua agenda, no seu Google Agenda aí, né? Marque aí para você assistir toda sexta-feira aí, um lembrete, tá? Do nosso programa que acontece, né? Você vem aí, participa, você pode dar sua opinião no chat, você pode fazer perguntas, você pode compartilhar esse vídeo, você pode mandar para seus amigos, para sua família, deixar o like, né? Enfim, fazer aí o que for possível aí pra gente ter, né? Mais e mais alcance aí, porque a gente sabe hoje em dia que os algoritmos aí controlam todo o sistema de informação aí dessas plataformas que são ligadas ao imperialismo, principalmente aqui no YouTube, né? Como a gente viu nos últimos dias aí, o Partido da Causa Operária ficou aí vários dias, 10 dias para ser mais exato, 12 dias para ser mais exato, fora aí do YouTube, né? Por conta de perseguição aí do sionismo, né? Nosso partido está sendo um dos partidos mais perseguidos aí pelo sionismo aqui no Brasil, por conta da defesa intransigente que é feita pelos militantes e pelo nosso partido de uma forma geral em relação aí à Palestina, né? Nós defendemos, digamos assim, com unhas e dentes aí, a causa palestina e o povo palestino, que nesse momento sofre aí um verdadeiro extermínio, um verdadeiro genocídio, né, organizado e orquestrado pelo Estado fictício de Israel e também pelo imperialismo norte-americano, inclusive o Donald Trump, que está aí para ser o próximo presidente norte-americano, tem falado também que tem como objetivo o mesmo que o do Biden, que é exterminar a população palestina, né? Então, segue aí o extermínio, segue o genocídio, né? Tanto com um quanto com o outro, a situação é a mesma, né? Não vai modificar em nada aí a situação do povo palestino, né? Com esses governos imperialistas aí, esses inimigos da população, esses inimigos dos trabalhadores, esses inimigos do povo que estão na direção aí das maiores potências do mundo, né? Então, por isso que é importante a gente divulgar esse programa, passar para frente, convidar pessoas para conhecer, para saber mais, para que a gente consiga formar realmente uma rede de pessoas, né? Uma coisa maior, uma coisa gigantesca aí, para driblar toda essa censura, todo esse boicote, toda essa tentativa de calar, toda essa tentativa de perseguir, né? De tirar do ar aí aqueles que tentam fazer uma defesa justa, uma defesa da luta do povo palestino, dos trabalhadores de uma forma geral. Então é nesse sentido que a gente pede para vocês compartilhem aí, vocês participem do nosso programa, tudo isso, né? Para você que acompanha o nosso diário, o Diário da Causa Operária, acompanha o PCO, tá? O Diário da Causa Operária, o nosso partido que ele está aí, o nosso site, nosso sítio, né? Que está aí desde 2003 e tem muita matéria lá diariamente sendo colocada para que os companheiros aí possam acessar, possam entender o que está acontecendo na política nacional e internacional, tá? De uma forma diária, aí, como já o próprio nome diz, né? Diário da Causa Operária, você vai acompanhar lá tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Antes de mais nada, boa tarde, Marcelo, tudo bem, companheiro? Como é que você está aí?
Boa tarde, Adriano, querido, companheiros da Causa Operária e pessoal da Rádio Cultura que nos acompanha aí.
Exatamente, pessoal, eu já mandei um abraço para a galera que está ouvindo a gente, já mandei um abraço para o pessoal também que está acompanhando a gente, então, e vamos lá então, companheiros, vamos começar então falando aqui justamente aí do nosso diário, Diário da Causa Operária, que tem uma série de matérias aí no dia de hoje, né, extremamente importante, uma delas aí relacionada diretamente a essa questão aí da censura e da perseguição da qual eu estou falando para vocês, né? No dia de hoje, o companheiro Rui Costa Pimenta e o companheiro Francisco Muniz, tá? Francisco Muniz é um dos nossos apresentadores. Para quem está ouvindo a gente na rádio, talvez não acompanhe a Causa Operária TV, mas para ter uma noção de quem que a gente está falando, Rui Costa Pimenta é o presidente do nosso partido e o companheiro Francisco Muniz é também da direção nacional do partido, tá? E também ele apresenta o programa Reunião de Pauta todos os dias na Causa Operária TV a partir das 9 horas da manhã. Se você tiver curiosidade ou se você já conhece, 9 horas da manhã, então, Reunião de Pauta na Causa Operária TV todos os dias de segunda a sexta. Esses dois companheiros, então, hoje eles vão prestar depoimento aí na Polícia Federal relacionados aí a questões de acusações feitas pelos sionistas aqui brasileiros, né, contra o partido e contra aí o companheiro Francisco Muniz. Tem outros companheiros aqui, mais para frente a gente vai comentar para vocês aqui, falar para vocês quais são aí as denúncias, né, entre aspas, feitas contra o PCO, e a gente vai até ridicularizar um pouquinho, porque é uma palhaçada completa, né? Essa denúncia, por exemplo, ela já foi feita aí também pelo Opera Mundi, né, a partir da imprensa também árabe, também tem divulgado essa perseguição contra o PCO, né? O Opera Mundi então repercutiu aí, então, o depoimento dos dirigentes do PCO APF, né? Tem um depoimento aí já do Rui que está circulando, vocês acessem então o Diário da Causa Operária para saber mais sobre isso. Como não poderia deixar de falar também, está rolando, companheiros, a Universidade de Férias do Partido da Causa Operária. Pretendo estar subindo para São Paulo no dia de hoje para pegar ali o finalzinho da nossa Universidade de Férias e também o nosso congresso que vai acontecer no dia 21, no domingo, terá um grande evento lá na onde está acontecendo a nossa Universidade de Férias, né? O nosso 51º acampamento da Aliança da Juventude Revolucionária, tá? Em Araçoiaba da Serra, tá? Eu esqueci o nome do hotel agora, Hotel Emanuel, tá? Você chegando ali em Araçoiaba da Serra, ou se você chegar mesmo em Sorocaba, você perguntar onde que é esse local, o pessoal vai te informar aí, você chega até lá para participar aí desses últimos dias do nosso acampamento da nossa Universidade de Férias, onde o pessoal está estudando, terminando ali de estudar o livro, o curso, né, que está sendo feito pelo Rui Costa Pimenta, Lenin e a Revolução Russa, né? Eu estou acompanhando o curso, de extrema importância. Para quem quiser também acompanhar o curso e não puder estar presente na atividade, você pode acessar aí a Universidade Marxista do Partido da Causa Operária, universidademarxista.com.br, e você vai ver lá que você consegue comprar o curso, tá? Você compra o curso e você pode assistir aí na tranquilidade da sua casa, você pode assistir aí onde você quiser, pelo celular. Depois que você tiver acesso à Universidade Marxista aí, já tiver feito a sua inscrição do curso, você pode assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser e aonde você estiver, né? Isso também é extremamente importante aí para vocês acompanharem os cursos do Partido da Causa Operária. Tem outros cursos lá, vocês vão se surpreender. Quais forem de interesse de vocês, contribua aí com o partido e faça esses cursos que são maravilhosos. Marcelo, a gente vamos começar aqui falando de uma coisa que está chamando bastante atenção essa semana. Nada melhor do que você aqui para explanar para a gente um pouquinho aí, que é a questão aí do ministro da Economia do governo Lula, né? Ele está com o apelido aí de Tachad. Tachad, a gente está vendo aí muitos memes aí em relação a isso, né? E está todo um imbróglio em relação a isso. Imagina até que teve um deputado aí, agora não sei exatamente, mas já eu passo para vocês aqui a informação correta de que o cara está tentando censurar os memes que rolam na internet, né? Uma coisa fora do comum. Já não basta a censura comum que nós estamos tendo e as perseguições políticas, esse maluco deu a cara a bater aí para que o STJ, o STF aí entre em acordo com ele para que sejam retirados aí os memes e das redes sociais, né? O que é incrível. Mas, Marcelo, antes disso, eu gostaria que você fizesse uma explanação para a gente do que está acontecendo em relação a essa questão econômica do governo e por que que o Haddad está nessa mira das redes sociais, da extrema-direita principalmente, de ser chamado aí de Tachad, né? De taxador dos impostos aí do país, Marcelo.
Então, eu acho que é importante procurar ser didático, né, para explicar essa questão, porque é o seguinte: nós tivemos desde 2000 a primeira grande versão do que foi chamado, e até hoje assim mesmo, né, de Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000, do governo Fernando Henrique Cardoso. Ela ocorreu na esteira do Plano Real. Por que isso? Porque, na verdade, apesar do Plano Real, que completou agora 30 anos, ter vendido toda aquela ideia, aquela propaganda que é importante, estabilização econômica do país, a hiperinflação estava corroendo a economia brasileira, tal, tal, aí criaram o Plano Real. No sentido da hiperinflação, somente nesse sentido, ele foi bem sucedido. Mas veja a que custo. O custo disso foi muito mais alto do que a própria hiperinflação. Porque apesar de não termos mais aquela hiperinflação da década de 80, tivemos um absurdo arrocho salarial, que perdura até hoje, uma redução dos gastos públicos, isto é, gastos públicos, leia-se investimentos públicos. Investimentos públicos sociais e infraestrutura. Por quê? Porque para dar conta do Plano Real era importante aumentar a taxa de juros para retirar o tal do excesso de liquidez da economia, excesso de dinheiro. Certo, muito bem. A teoria quantitativa da moeda dos neoliberais, dos monetaristas lá atrás. Que maravilha. Aí para isso tinha que aumentar os juros, porque aumentando os juros você atraía os banqueiros, os capitalistas, para comprar os títulos públicos e entregar o dinheiro para o Banco Central e no lugar receber títulos que rendem juros dos mais variados tempos e prazos possíveis. Claro, os capitalistas adoraram, Adriano, porque eles recebiam título para serem muito bem remunerados, porque na média dos 30 anos para cá, a taxa de juros no Brasil tornou-se em média a maior taxa de juros do mundo. Todos os capitalistas adoraram essa ideia e começaram a aplicar recursos no Brasil. Claro, é tudo especulação financeira, seja dos banqueiros nacionais, dos estrangeiros, dos especuladores rentistas. Virou uma febre, uma farra do boi isso daí. O que que aconteceu? A dívida pública, que era de 68 bilhões e 94 aproximadamente, hoje ultrapassa 8 trilhões de reais. Sabe quem paga isso? É o povo brasileiro. Como é que ele paga? Ele paga com impostos, ele paga através do seu salário arrochado, ele paga com a ausência das políticas públicas sociais, a ausência de investimento na educação, a ausência de investimento na saúde, a ausência de investimento nas mais variadas áreas, cultura, saneamento, tudo, Adriano. Porque você tem que conter os gastos públicos para pagar os juros. Olha só, você precisa pagar o juro para os especuladores, aí você precisa arrochar o salário, aumentar os impostos e diminuir os investimentos para fechar aquela conta que o pessoal chama de superávit primário, para ninguém entender mesmo o que é o superávit primário. Que é justamente ter uma receita adicional para pagar os capitalistas, não é para bancar as políticas públicas para o povo. É para pagar os endinheirados rentistas e banqueiros. Aí eles não se deram por satisfeito, derrubaram o PT, a Dilma e a esquerda, o povo brasileiro em 2016, e no mesmo ano, em dezembro, eles aprovaram no Congresso Nacional golpista, bolsonarista, que seria em 2019, com certeza. Eles sempre foram bolsonaristas, mesmo sem Bolsonaro, a verdade é essa. É ou não é? Então eles aprovaram a lei do teto de gastos, que congelava os investimentos por 20 anos, Adriano. 20 anos sem gasto público, isto é, investimento que eles chamam de gasto. Aí o Haddad continuou com o arcabouço fiscal. Que maravilha, nós elegemos o governo Lula, porque aqui o pessoal se confunde, sabe? A gente tem que explicar. Nós realmente temos uma posição que ocorreu o golpe de Estado em 2016, ao contrário do PSTU e de grande parte da Revolução Brasileira, é isso, pessoal, que acredita até hoje que não foi golpe. Nós, temos a posição que ocorreu um golpe de Estado no Brasil em 2016. Porque, na verdade, não bastava o governo Dilma administrar o capital, precisava acelerar as políticas neoliberais, que a gente chama hoje de ultraliberais, tá ligado? Aí eles aceitaram o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro foi o responsável por colocar a independência do Banco Central. Olha que beleza. Junto com o Congresso Nacional, espúrio, golpista e bolsonarista. Aprovar a independência de um órgão, de uma autarquia que deveria fazer política econômica para o povo brasileiro. E agora, o cara do Banco Central, o Campos Neto, que foi colocado pelo Bolsonaro, esse cara quer fazer política para os bancos e rentistas sem interferência do próprio governo federal, que deveria conduzir a política econômica. Infelizmente, apesar do apoio ao governo Lula, da eleição que nós apoiamos o governo Lula, o Haddad fez o arcabouço fiscal junto com a Simone Tebet, aquela que votou pelo impeachment da Dilma, que está no planejamento. Que maravilha. E aí fizeram o tal do arcabouço fiscal, que é a consequência normal, entre aspas, do que já teve da lei de responsabilidade fiscal, do teto de gastos. Agora temos a versão arcabouço fiscal, que é a mesma dose de retirar dinheiro da população. Por isso que ele é considerado taxado, porque ele precisa taxar cada vez mais para fazer continha, para ter lá a poupança, que é para pagar juros, que é o superávit primário, leia-se, poupança gerada para pagar juros. Qual é a equação que tem que fechar? Você tem que diminuir investimento público e você tem que aumentar impostos. Que daí você faz o superávit primário, esse caixa que é a poupancinha para pagar os juros aos agiotas nacionais e estrangeiros. E aí ele não gostou, porque ele está sendo chamado de taxado, mas na verdade, se fosse para eleger um governo de esquerda, não adianta eleger um cara que vai colocar lá o ministro da economia da fazenda, que é a consequência do Paulo Guedes. Se fosse para isso, deixa o Paulo Guedes. Não pode um absurdo desse daí. O Haddad deveria administrar a economia para o povo, mas não. São os economistas acadêmicos, né, que são, né, aqueles que não querem afugentar os especuladores, que não querem bater de frente com a burguesia. E aí fica fazendo a política do ajuste fiscal. Não é possível, Adriano. Nós aqui não queremos derrubar o governo Lula. Leia-se bem claramente. Não vamos tomar nenhum tipo de iniciativa nesse sentido. Mas o que é importante esclarecer é que a política econômica está erradíssima, porque é a sequência do que Paulo Guedes já fazia. Ora, é um governo eleito pelos trabalhadores, em grande maioria, pelo povo brasileiro. Fazer política econômica para o povo brasileiro e não taxar pequenas comprinhas, Adriano. Taxar Shopee, taxar coisinhas que não vão, né, mexer na estrutura da economia brasileira. Só vão mexer na comprinha do povo, que já não consegue mais consumir produtos e serviços, que recebe um salário de miséria. Olha como é que está o salário mínimo no governo Lula também. Então é importante que se critique mesmo, porque sem crítica a gente não avança. Mas ao mesmo tempo, não vamos meter o pé nas costas do governo Lula. Ah, governo Lula que traiu a classe trabalhadora. Não, ele faz um governo que tem muitos problemas, mas não vamos meter o pé nas costas dele. Mas a crítica é necessária fazer, porque nós aqui da Causa Operária fazemos uma crítica séria, contundente, porém equilibrada da situação política e econômica. Não é de qualquer jeito, não é também levando para o lado pessoal, é uma análise concreta de uma situação real, o que está acontecendo agora, e evitar que ele seja chamado de taxado e receba memes. A gente vai voltar lá para o tempo da ditadura militar no Brasil. Isto é, aí cinco, amigo, que é isso? Isso não tem cabimento, uma coisa dessa. O governo Lula tem que fazer uma política econômica para o povo e o ministro da economia tem que sancionar isso. Tem que seguir a cartilha de fazer política econômica para o povo brasileiro e não para pagar juros aos agiotas nacionais e estrangeiros.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.